Bom, primeiramente a minha, né? Acordo de manhã cedo, mais ou menos 6 horas da manhã, e já parto para a escola, né? Eu curso o segundo ano do ensino médio na Escola Trajano Nobre, aqui na cidade. E mais ou menos assim, acordo manhã cedo, vou para a escola, meio-dia chego, tenho meus trabalhos aqui em casa também. À noite, mais ou menos, eu dou uma saída. Mais ou menos assim aqui na cidade.
Você está assim, naturalmente, já pensando, né, um pouco essa questão da sua vida profissional, né? Como é que é a questão de emprego, trabalho para vocês assim jovens aqui em Soledade?
Bom, aqui em Soledade, deixa eu ver, assim, para jovens é meio difícil, sabe? Porque existe essa, vamos, digamos, preconceito com de menores, pessoas que são menores de idade. Fica meio difícil. Eu tenho colegas, tenho amigos que trabalham, mas é meio difícil arranjar um emprego para pessoas menores de idade aqui na cidade.
Depois que você atinge a maioridade.
Fica mais fácil, né? Você atinge a maioridade, por exemplo. Como eu falei, existe um certo preconceito com as pessoas menores de idade, porque tem moído lá, moído cá, essas coisas, né? Vocês entendem. Quando atinge a maioridade, assim, os jovens já que acabam ensino médio, isso, já ou tentam cursar uma universidade, fazer uma faculdade, ou procuram emprego aqui na cidade mesmo, mais ou menos, alguns trabalham de garçons, etc.
Que outro tipo de emprego que pode conseguir por aqui?
Rapaz, eu não faço a menor ideia não, porque tem muitos, né? Mas a maioria dos meus amigos trabalham mais de garçom, assim, no, nos restaurantes.
E as pessoas assim que resolvem assim fazer faculdade, tem faculdade aqui na cidade?
Não, na cidade não. A cidade aqui, Soledade, é próxima a Campina Grande, não sei, 60 quilômetros, 40, eu não sei mais ou menos quanto é, não, mas fica meio fácil, porque tem a universidade UFCG, tem a UEPB e a prefeitura disponibiliza ônibus para os estudantes. Aí o cara desenrola, né?
E o pessoal, assim, os seus conhecidos, assim, os seus colegas, normalmente eles preferem fazer que tipo de curso?
Bom, minha irmã, ela tá terminando, acho que vai fazer mestrado agora para matemática. Tenho também meu primo que faz computação. Assim, eles, normal como todo mundo, escolhe o curso que mais se identifica, né?
E tem que ir, assim, às vezes até mais longe do que a Campina Grande, ou não?
Não, normalmente, porque quando faz vestibular, eles tentam para as universidades mais próximas, né? Eu conheço também pessoas que estão cursando direito em Sousa. É meio distante daqui. Normalmente é em Campina Grande mesmo.
Mas aí, no caso, uma pessoa que for morar em Sousa tem que. Foi estudar em Sousa, tem que morar lá, né?
Tem que morar lá, tem que ter despesa, né?
Pois é, e como é que é essa saída daqui para morar em outra cidade, para estudar? O que que o pessoal fala disso?
Bom, para quem quer lutar por um emprego mais elevado. Uma faculdade mais assim, que mais elevada, né? Como cursar direito. É meio difícil, porque você sai da sua cidade, você sai da sua família e tentar, digamos, cursar uma coisa longe da sua família, ter despesa, morar sozinho, isso e aquilo. Tem até a saudade também, é meio longe de você estar vindo, tem as despesas de estar indo e vindo. É difícil, né? Mas quem quer consegue.
E você tem, assim, amigos que já foram.
Já foram. E hoje em dia estão bem de vida, né?
Quando a gente pensa, assim, né, a vida, assim, numa cidade pequena, às vezes a impressão que tem é que não tem, assim, muita diversidade, assim, de atividades para a juventude. Como é que funciona isso aqui?
Bom, aqui em Soledade, digamos assim, eu vou falar no meu ponto de vista e na minha rotina. Assim, digamos em lazer. Jogar futebol mesmo, sair à noite pra conversar, é só isso mesmo, assim. Tem muitas coisas, mas é o básico, é isso mesmo.
Você desenvolve assim uma outra atividade assim também com música, né, edição, essas coisas. Como é que é esse seu trabalho?
Bom, o nome certo é produtor musical, né? Eu tenho o meu home studio, como vocês podem ver. Eu também faço trabalho, eu tinha minha banda, era vocalista, que a gente acabou, mas eu tô renovando outros projetos agora. E fica assim, tem até uma certa renda, digamos assim, porque meu trabalho também, como é com gravação, eu também faço playbacks, faço os arranjos, isso e aquilo, e a gente vai desenrolando aí, vendo as despesas aí, vamos recebendo alguma coisa para ao longo do dia a dia.
E como é que começou esse seu trabalho?
Bom, primeiro eu via na internet assim, eu sempre, quando eu era mais pequeno, já tinha feito curso de teclado. E na internet eu fui vendo cursos, videoaulas sobre produção musical. Daí eu investi, né, e tá dando certo.
E foi muito difícil você adquirir esse conhecimento?
Foi porque para você ser fazer um trabalho bom, você tem que estudar bastante. E eu ralei muito para conseguir fazer o que eu sei fazer hoje.
E você conseguiu fazer isso tudo assim, só você e o computador, as
Só eu e o
videoaulas?
computador e as videoaulas. Dicas de alguns profissionais também ajuda muito, mas essencialmente eu e o computador.
Tem mais alguém aqui na cidade que trabalha assim?
Tem meu ex-parceiro de banda, que ele também trabalha com isso, é o Márcio Case Moody, conhecido como DJ Márcio. Ele também trabalha com isso e a gente trabalhava junto, mas agora eu decidi montar minha própria coisa e estamos levando aí.
E não é assim muito complicado, não dá assim aquele frio na barriga, assim, ah, vou trabalhar sozinho.
Bom, pra quem tem sua, digamos, não sei nem como falar, mas pra mim eu não acho difícil não, porque eu tenho minha força de vontade, eu acredito no que eu sei fazer. Eu não tenho medo de nada assim em termos disso, não.
E a sua clientela, quem é?
Bom, em termos de produção musical, é na internet, assim, essas pessoas que trabalham, por exemplo, em João Pessoa tem muita banda que era como a minha, que, por exemplo, tinha a banda mais ou menos era assim, o DJ, os vocalistas e os dançarinos. O DJ soltava os playbacks e os vocalistas cantavam, né? E é esse material que eu faço, é os playbacks que usam nos shows. Por exemplo, uma banda, digamos forró pegado aqui na Paraíba, é tudo ao vivo, né? Bateria, guitarra. Já nessas outras bandas é tudo já montado, já tá feito, ele só faz soltar e o vocalista vai, canta e fez o show.
E aí você faz esse playback aí, né, esse fundo aí para o pessoal cantar, certo? E como é que você consegue esses clientes?
Bom, pela internet, no caso, o famoso Facebook é o essencial de tudo. É onde a gente conhece pessoas novas, divulga nosso trabalho e a clientela vai vendo e gostando e vai, pá, e chega ao ponto que a gente consegue negociar.
E como é que faz assim para a entrega de pagamento, essa relação de confiança? Como é que acontece?
Bom, primeiro via conta bancária, né? Quando a gente trabalhava com a banda, que a gente fazia show normal, era sempre normal, pagamento metade e depois metade do show. E com o meu trabalho é a mesma coisa também. Primeiro dá a primeira parcela, depois que eu acabo, aí vai pagar outra. É via conta bancária.
E as pessoas assim têm a confiança de que vão receber o trabalho, que você vai receber o dinheiro.
Não, isso aí vai pela confiança também, mas sempre dá certo, nunca teve nenhum moído,
Nunca deu nenhum problema.
não. Não, nenhum problema, não.
A sua experiência com a banda, ela começou como? Como que vocês resolveram criar essa banda?
Bom, É uma longa história, né? Mas é importante falar porque é uma coisa da nossa carreira também. Eu, antes, no começo, a gente fazia músicas normal. Fazia aqui, cantava e soltava na internet e a galera gostava. E no Pernambuco, a gente foi chegando no Pernambuco. Ele trabalhava sozinho e eu também. E foi chegando no Pernambuco, eu como nome DJ e ele como DJ Márcio. E foi chegando no público, e como a gente é da mesma cidade, e ele e eu também chegou a, digamos, sucesso nessa cidade, a gente decidiu se unir. A gente formou uma banda com outros amigos da gente, e fala assim: essas pessoas dessa cidade incentivaram a gente se juntar, né? Daí a gente fez essa banda e a gente começou a fazer festa por aí. A gente passou pela TV Tambaú no programa Feminíssima e por João Pessoa, por algumas cidades do Pernambuco. Foi aí, né? E daí a gente parou porque um dos dançarinos da gente ficou doente, que ele tava com problema aí, não sei nem como é o nome do problema. E o outro foi para Campina Grande cursar um curso. E aí a gente decidiu. Eu também quis montar a minha própria coisa, a gente decidiu um para um lado e outro para o outro, entendeu? E agora eu tô tentando montar a minha nova banda, ele já tá com a dele de novo e estamos divulgando aí para ver se eleva um pouco.
Essa primeira formação tem quanto tempo que aconteceu?
A última. Não.
Quando vocês começaram?
Bom, a gente começou ano passado. Não sei, acho que em. Depois do São João, acho que já tá fazendo um ano já.
E aí foi o tempo de vocês fazerem algumas apresentações e
Foi e ganhar
encerrar
um
também.
pouco de nome também, né? A gente, mas era, eu não sei se ainda hoje assim, a galera curte muito nosso trabalho e como eu parei, assim, eu parei de uma parada, ele continua, entendeu? E agora eu tô tentando elevar mais um pouco, subir mais um pouco pra ficar na mídia, digamos, né?
E como é que foi essa situação assim de vocês saírem daqui, irem, por exemplo, para João Pessoa, né? Como é que se estabeleceram esses contatos para vocês chegarem a esse ponto?
Bom, na banda, como eu faço e ele também faz a questão de produção musical, a gente dividia, porque tinha outras pessoas que nos ajudavam também, mas a gente dividia. Ele ficava com a parte de produção musical e eu ficava com a parte de digamos, negócios, entendeu? E a gente conheceu, eu conheci um empresário em João Pessoa, que o nome dele é Guga Movijampa, não sei se vocês são de lá, não sei se vocês conhecem. Ele é dono da banda Swing Estourado. E a gente fez um show lá. A casa de show deles é. O nome é Movie Jampa. E ele, com a ajuda dele, a gente foi para o programa Feminíssima na TV Tambaú. E foi assim que a gente chegou a João Pessoa, foi assim, né? Em show, por intermédio dele, entendeu?
E o deslocamento para lá?
Ah, o deslocamento para lá sempre é fácil, porque. Tanto como lá é a capital, a gente aqui da banda, a gente alugou o veículo e foi pra lá.
Como uma van assim para levar equipamento também.
Equipamento e a outra galera da banda.
Como é que é o que vocês fazem o cálculo de quanto vocês vão cobrar para fazer uma apresentação, fazer um show?
Bom, primeiro a gente calcula a distância, porque como a gente não tem veículo próprio, a gente tem que alugar. E já tem que separar a grana do veículo, que é o aluguel. Aí a gente já separa as outras partes, que é de cada um o seu. E sobra um pouco para investir mais na banda, entendeu?
E normalmente não dá briga nessa divisão, nada não.
Não, não, não dá não. A gente, como eu e ele era o cabeça, a gente já, como era, digamos, eu e ele eram sócios. A gente dividia por nós mesmos, todo mundo entendia, sabia que era para investir também, que a gente tava procurando investir, entendeu?
E a banda de vocês tinha até dançarinos.
É uma banda de swingueira, a rocha, sei lá, não sei como vocês. É axé, pagode. Não tenho o estilo certo para dizer como é, não.
E aí, os dançarinos de vocês eram só homens, só mulheres?
Era dois homens.
Dois homens.
Dois homens.
Certo. E aí esses dançarinos tinham a mesma participação na banda, assim, em termos da divisão dos lucros, ou eram contratados de vocês? Como é que
Não,
funcionava?
além deles ser nossos amigos, eles, digamos, contratados, né? A gente chamou eles e a gente dividia os lucros com eles também. Tinha que pagar seu cachê, né?
E você que era vocalista? Como é que surgiu essa coisa assim de você cantar, você ter que fazer aula de música? Como é que foi?
Bom, isso é dicas para vocal. É, computador também, né? Que hoje o mundo, a escola, toda é internet. Sem internet você mais ou menos não é nada. E em termo disso foi fácil, porque eu sou tipo uma pessoa desenrolada. Eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa perfeccionista. Quando eu quero uma coisa, eu quero fazer perfeito. E chegava lá, desenrolava na hora, a galera gostava. Graças a Deus, né?
Então já era assim uma habilidade natural sua para o canto.
É.
E você assim pensa na possibilidade de você fazer a sua carreira profissional mesmo nessa área?
Bom, pensar eu penso, mas assim, como o meio da música é uma coisa meio difícil, que tem suas, como todo trabalho, todo projeto tem suas subidas e caídas, digamos, né? Eu penso em estudar ainda, fazer um curso mais que se identifique comigo, não só a carreira de músico, como uma coisa mais profissional. Eu penso em estudar também, entendeu? Pode ser que daqui para o futuro eu pense e escolha um ou outro, mas por enquanto eu estou nessas duas opções.
Mas aí estudar, você estudaria o quê?
Bom, eu penso em estudar, assim, eu não tenho, digamos, a escolha certa, porque a gente tem que procurar uma coisa que a gente se identifique, né? Por enquanto ainda nada, mas eu também penso, como tem um amigo meu, que o nome dele é Rômulo Júnior, vou até citar ele, que a gente pensa em entrar na Marinha, no Exército, que eu gosto, assim, me especifiquei muito com isso. E ano que vem tem uma prova que é das Agulhas Negras, né? Não sei se vocês conhecem, que é para a gente entrar no Exército e um cargo maior. A gente pensa em fazer essa prova e se passar, quem sabe, na carreira, né? Carreira de militante.
Uma curiosidade que eu tenho em relação a essa questão da música é quando vocês que cantam, por exemplo, cantam uma música que seja um sucesso de outra região do país, que tenha um sotaque, um dialeto diferente. Vocês cantam aproveitando o próprio jeito de falar de vocês ou vocês imitam? Aquele outro sotaque daquele outro lugar.
Assim, eu não entendi muito a pergunta, mas eu acho que tirei uma lógica. O jeito da gente cantar, cada um tem seu próprio jeito, né? Alguns ainda tentam tirar algumas características dos outros para melhorar ou fazer uma coisa mais diferente, mas na minha parte eu tenho o meu jeito, entendeu? Eu faço o que eu tento, sei o que eu sei fazer.
Faz uma adaptação.
É uma adaptação.
Certo. Mas se fosse assim, por exemplo, uma pessoa que você, por exemplo, quando você ouve uma pessoa do Nordeste, você reconhece que ela é nordestina
É
da forma como
assim,
ela pronuncia as palavras,
eu
né?
sei. Agora sim, uma coisa que você pode prestar atenção é que uma pessoa falando, ela pode ser nordestina do jeito que for. Ela falando, ela é uma coisa. Agora cantando, ela pode perceber que o sotaque dela já muda.
Muda, é?
Muda,
Era isso que eu
é.
queria saber. Você acha assim, então, que ela
É,
vai.
por exemplo, você no seu diálogo, por exemplo, com uma pessoa, você pode falar tudo errado, digamos, palavras erradas, falar não sei o quê, entende? Assim, você entende, né? Já cantando, você já tem a letra pronta. O sotaque você faz do jeito que você sabe. Eu acho que assim, você falando é uma coisa, cantando é outra.